Jesus. Amém.
Amém. Obrigada, pastor. Bom dia, irmãos. Que a graça de Deus recaia sobre nós nessa manhã de domingo. Amém? Será colocada uma arte aqui, e essa arte ficará todo o tempo em que nós estivermos falando, exatamente para você acompanhar a ideia, o raciocínio do que trabalharemos nessa manhã, do que Deus colocou no nosso coração. Enquanto você abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 a 4. O que penso, o que expresso, o que sou. O que penso, o que expresso, o que sou. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. O que penso, o que expresso, o que sou. Gestos ajudam muito nas crianças, né? Eu acho que vai ajudar a gente aqui também. Olha aqui para mim, ó. O que penso, o que expresso, o que sou. Guarde isso no seu coração enquanto vamos ler Provérbios, capítulo 18, dos versos de 1 a 4. Diz assim a Santa Palavra de Deus. Abriu a sua Bíblia? Amém? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. 4 e último. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Que o Senhor abençoe a leitura e a aplicação da sua palavra na minha vida, na sua vida que nos acompanha online, a todos nós aqui também. Amém? Primeiro nós vamos falar um pouco do livro de Provérbios. Muitos às vezes, né, erradamente, enxergam esse livro aqui como um livro assim de ditados, de expressões, meio como se fosse um livro da sorte. Ah, talvez se eu abrir em qualquer parte, vai sair algo bacana para mim, vai vir uma palavra da parte de Deus, como se fosse aqueles biscoitinhos da sorte, né, que tem uma frase dentro. Irmãos, eu não duvido que Deus possa falar em alguns momentos por versículos isolados, quando há uma busca profunda anterior, um momento de oração, pode até acontecer sim, inclusive já aconteceu comigo, mas há de se ter muito cuidado também, para não fazer disso uma regra, e às vezes uma regra da sorte. É muito contada já a história de que uma pessoa fazendo assim, pegou a sua Bíblia, né, e quis receber uma palavra de Deus para a sua vida. Você já deve ter ouvido isso. E aí ela abriu naquela parte em que ela leu, Judas enforcou-se. Aí ela achou meio down, pesada, isso não é para mim não. Vou abrir em outra parte, porque vai vir alguma coisa para mim. E aí ela leu lá, vai e fazes o mesmo. Mais pesado ainda, é nesse sentido aí, totalmente sem critério espiritual, pelo acaso, que não devemos ler Provérbios, aliás, nenhuma outra parte da Santa Palavra de Deus. Provérbios foi um livro escrito por alguns autores, principalmente por Salomão, e a impressão que dá assim para mim, do jeito que às vezes muda de assunto de um versículo para outro, é que alguns trechos foram escritos assim, parece que depois de um passeio que o rei foi fazendo, foi andando pelas ruas da antiga Jerusalém, aquele comércio frenético, vai imaginando, o povo passando para um lado, para o outro, os animais se misturando, os produtos sendo trocados, o escambo sendo negociados, mercadorias sendo pesadas desonestamente. Parece que isso vai formando o livro de Provérbios à medida com que ele vai vendo aquele cenário, porque nós lemos isso, essas questões, mudando de um versículo para outro. A sedução do olhar da prostituta, Salomão fala, a mentira dos lábios e várias tentações que atraíam o povo daquele rei. E em algumas dessas tentações, o próprio rei mesmo caiu. E talvez por ter sucumbido a certas tentações, Salomão reconhece como é importante a instrução. A sabedoria passada dos pais para os filhos que ouvem a instrução ou não, ele trata isso. Aliás, esse paralelismo que nós vemos em Provérbios é muito característico também dessa poética hebraica. Ele vai dando os extremos, né? O tolo e o sábio, o infiel e o fiel, filhos e pais, mulher e homem, sabedoria e falta de entendimento, tudo juntinho, o bom e o mal. Todo tempo o texto vai trazendo para a gente os dois lados frente a frente. Porque essa poética hebraica que foi escrita, a língua original em que foi escrito esse livro, ela não usa uma rima como eu e você estamos acostumados a ver, como é na língua portuguesa. Não é uma rima em que as palavras têm o mesmo som no final. São rimas, olha que interessante, de pensamento. Interessante saber isso, né? É uma frase que repete a outra. É uma frase que às vezes é contrária à outra. E isso facilitava muito a memorização do ensino. Porque essa repetição fazia parte do processo de memorização da época. Nós estamos falando de um tempo que não haviam livros em cada casa. Então eles ouviam e eles memorizavam a palavra. E por isso o livro de Provérbios, que é sim um livro tratado como livro poético, é cheio desses paralelismos. Nós percebemos facilmente que Provérbios é um livro que trata muito de atitudes, como você já leu ali, e vamos entrar já já. É como se fosse assim um espremer de várias situações observadas por Salomão e até vividas por ele também. E aí, um homem que viu e viveu tanta coisa, ele chega à maturidade, vai dizer lá no outro livro que ele escreveu também, em Eclesiastes, onde ele já começa esse livro dizendo lá, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Irmãos, nós precisamos ouvir o que Salomão tem a nos ensinar em relação a atitudes, em relação a comportamento. E o que isso tem a ver com Jesus? Um livro que nem toca sobre a vinda do Messias, e mesmo assim vemos Jesus nele, realmente vemos. Bem, aí entra até uma questão que eu não vou tratar muito aqui não, porque não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar agora, mas é bom compartilhar para que você saiba. Alguns dizem que Jesus é citado sim, embora não o nome nominalmente, nem sequer a palavra Messias, mas quando o autor escreveu o capítulo 8, como eu entendo ser também, até por causa da narrativa que tem ali, depois você vai fazer a leitura do capítulo 8 do livro de Provérbios. Outros dizem que o texto não é ali naquele momento atribuído a Jesus, ok, nem vamos entrar nisso, só que na prática, na vida do crente, tudo resulta na cruz. Tudo resulta na cruz. Você viu o final dessas frases ali interligadas? Tudo que praticamos, por palavras, até por postagens na rede social, por ação, tudo ou exalta ou diminui Cristo em nossas vidas. E o que pode ser pior ou melhor na vida dos outros também? Bom, dentro de tudo que falamos nesse início aqui, veja como deve ser o nosso olhar para este livro maravilhoso de Provérbios, hein? A Bíblia é assim, irmãos. A Bíblia traz o plano da salvação da parte de Deus ao homem, através de Jesus Cristo, e ainda nos aconselha, e ainda nos adverte, e ainda nos orienta. Então, feliz, muito feliz é aquele que se deixa corrigir pela palavra de Deus na sua conduta. É feliz, sim. Então perceba aqui a ligação entre as letras, a ligação entre as palavras, entre as frases. Desde quando o pensamento ele é fabricado na mente, quando ele se revela por atitudes, quando o resultado disso acaba formando a pessoa que eu sou, e quando tudo isso junto aponta para Cristo, partindo daí, que tipo de Cristo as pessoas conhecem através da minha vida? Essas frases aqui do pensar, do falar, do ser, estão todas em harmonia na minha vida, na sua vida. Há uma coesão. Está de acordo o que eu sou com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso? Você já deve ter entendido onde que eu quero chegar, né? Nós estamos falando de testemunho, testemunho de crente, vida de crente. Como deve andar? Como está andando o nosso testemunho no nosso dia a dia? É algo que nós temos que nos preocupar mais ainda numa época como essa, em que as atitudes de um verdadeiro cristão nem sempre se diferenciam muito de um não cristão. Como que esse texto pode nos deixar assim bem atentos, bem espertos quanto a isso? Eu quero falar com você agora sobre o primeiro estágio, o dos pensamentos. Veja lá que no versículo 1 do capítulo 18 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Para saber aqui o que o texto está nos dizendo, nós vamos verificar aqui o que o texto não diz. Isso já vai facilitar. O que ele não diz? Começando por quem se isola. Em algumas traduções vem quem se aparta, quem se separa, em outras versões. Não está falando aqui, por exemplo, dos tímidos. Não está. Nem sequer dos tristes ocasionais. Alguma coisa que aconteceu e uma pessoa ficou mais recolhida, ficou mais reflexiva. Não. Não está se falando desses casos aqui. Aqui está falando da pessoa que buscou se isolar. Como quem encontra assim, qualquer tipo de desculpa para quebrar o relacionamento com os outros de forma propositada. Eu entendo, irmãos, que podem haver muitos motivos mesmo para uma pessoa se isolar. Nós já falamos até alguns aqui, mas eu creio que sempre que alguém buscar o isolamento, o menos prejudicial é quando isso acontece por um período curto de tempo. É muito natural que isso aconteça, por exemplo, depois de um luto, onde a pessoa fica mais reflexiva mesmo, fica mais contemplativa, triste. Ou também quando há uma doença séria sendo tratada naquela família, naquela vida, onde até por instinto, eu creio, de preservação mesmo, tanto o corpo como a mente, eles ficam mais focados em resolver aquela situação. Então é bem natural uma retirada estratégica do cenário. É compreensível, é necessário e vou te falar, é até esperado que seja assim. É também comum que uma pessoa mais tímida, ela prefira o anonimato, né? Ela gosta de uma certa quietude, porque o conforto dela estará em não chamar tanta atenção para si, não é assim? Joia! Não é disso que o texto trata. Mas vale a pena nós dizermos aqui que qualquer isolamento, ele sempre será menos prejudicial quando ele for pontual. Quando houver o desejo de vencer esse isolamento, ou pelo menos tenta-se vencer, né? Há uma atitude para isso. Então é importante que depois de um tempo, a gente deixe o luto passar. É claro, irmãos, sempre virá a boa lembrança, a saudade e até o amor mesmo por aquilo que a pessoa representou na vida da gente. Mas eu devo deixar que chegue o momento em que aquela tristeza profunda, ela venha abrandar. É claro também que cada um tem um tempo diferente para isso. Mas se a pessoa sentir que ela não está vencendo aquilo ali, depois de um certo tempo já, ela deve tentar vencer em oração e deve buscar também uma ajuda profissional. É assim que entendemos. É importante também, mesmo caso, por exemplo, que depois de alguns episódios de isolamento, aqui e ali, até o tímido, ele busque vencer os seus momentos assim de casulo. Vai ser importante para ele. Claro que respeitando-se muito também. Mas em alguns momentos será positivo ele ter essas vitórias. Agora, o texto trata daquelas pessoas que se isolaram devido a interesses. Você leu lá? Qual é a palavra que está lá? Interesses egoístas. Olhou para o seu próprio lado, para a sua razão, e se encheu dela. Não buscou a solução do problema em questão. Na verdade, arrumou, foi outro problema, né? Se isolando, se inflamando de si mesmo. É aí que os pensamentos borbulham na mente. Irmãos, quantos problemas nós arrumamos quando nós permitimos que os nossos pensamentos estejam cheios somente da nossa razão, da nossa verdade, da nossa opinião, do nosso jeito de enxergar as coisas, cheio de nós mesmos. E quantas vezes nós ficamos remoendo e construindo pensamentos com uma argumentação que às vezes, irmãos, nem existe no mundo real. Ah, será que ela está me traindo? Ah, eu acho que a minha chefe não me deu aquela oportunidade lá porque ela confia mais no outro funcionáriozinho dela. Ah, o meu filho já não me conta mais nada das coisas dele porque ele não tem realmente ainda aquela amizade comigo que ele tinha antes, quando ele era menor. A gente vai enchendo a nossa mente dessas certezas de coisas que a gente vê e que talvez não estejam acontecendo. Você quer ver um pensamento clássico, que ele é recorrente, ele é bem ruinzinho? Bem ruinzinho. A gente ouve isso de vez em quando. Eu oro, 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 e parece que Deus não está me ouvindo. Você já ouviu isso também em algum momento, talvez em algum momento eu e você tenhamos pensado nisso. Ah, meus irmãos, mas Deus sempre ouve, sempre. Claro que responder, aí já vai depender de várias coisas, não só de merecimento, mas disso também, viu? Mas vai depender da vontade absoluta de Deus, vai depender da vontade permissiva de Deus, do tempo certo, time, para as coisas acontecerem e vários outros meandros. Mas ouvir, Deus sempre ouve a oração. Amém? Isso. É atribuído uma frase a Martinho Lutero, que eu não sei se é original dele ou se ele recitou um ditado popular e ficou como sendo dele. Muito conhecida, boa, você conhece, já ouviu várias vezes. Eu não posso evitar que um pássaro pouse de repente sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça o quê nela? Ninho. Não é um versículo da palavra de Deus. Às vezes a gente cita algumas coisas assim, achando, onde que está na Bíblia mesmo? Não está. Não vai encontrar. Mas é interessante demais essa frase, irmãos. Nós temos que dar um jeito correndo de nos livrarmos dos pensamentos repetitivos, dos pensamentos viciosos, que normalmente, você já reparou? Eles nos colocam como vítimas. Repara na coisa. Isso é ninho de pássaro. Ó, se livra desse negócio. Em Lamentações de Jeremias, o profeta tá mandando você tirar esse ninho da sua cabeça. Lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, o que nós lemos lá? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse passarinho que está por aí, ele está eminando a sua esperança, a sua confiança, até a sua vitalidade mental. E te fazendo aceitar coisas que talvez nem existam, ou pelo menos não como você pensa que existam. Eu quero falar com você agora sobre esse segundo estágio, as expressões, as ações que vêm como resultado desse tipo de pensamento. No verso 2 aqui, em Provérbios, você está com a sua Bíblia aberta, né? Diz lá, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em quê, irmãos? Em expor os seus pensamentos. O passo seguinte, depois que a gente rumina, depois que a gente guarda um monte de pensamentos ruins ou equivocados, é agir bem coerente a esse tipo de pensamento. E é aí que começam as confusões na vida da gente. Porque a nossa mente, o nosso corpo é uma máquina, irmãos, muito coerente. Deus deu uma inteligência ao funcionamento dessa máquina que é uma coisa impressionante. Tudo em nós, dentro desse funcionamento, é muito coerente. Até mesmo aquelas questões mais simples. Olha só, veja você. Por que que nós corremos o risco de comer assim rápido demais quando a gente está com fome? Não quando a gente está só com vontade de comer, quando a gente está com fome genuína. Por quê? Porque o corpo sabe que nós estamos precisando ser alimentados. Mas aí, é por isso também que você tem que chamar a razão para dominar esse instinto. Senão o que que vai acontecer? Você acaba comendo rápido demais e pode até passar mal, não é isso? Outro exemplo aqui para elucidar. Por que que aquele cansaço, aquele esgotamento físico que toda mãe vive, principalmente mãe de criança pequena, não é assim? Por que que esse cansaço passa rapidinho se tão somente ela colocar a mão na testa do filho e perceber lá um febrão? Porque o corpo, a mente dessa mãe vão agir de uma forma coerente. Eles avisam para ela que tem algo muito mais urgente para resolver do que aquela exaustão que ela possa estar sentindo naquele momento. Essa exaustão fica num segundo plano. Olha que coisa, né? E ela vai conseguir tirar forças que ela nem sabia que tinha naquele momento para resolver a questão da febre. E é aí, novamente, que tem que entrar a razão sobre a coerência do instinto. E essa mãe tem que uma hora parar para raciocinar e pedir ajuda. Dividir tarefas. Ou correr para descansar tão logo ela possa. Porque a exaustão, ela continua ativa ali. Ela vai precisar parar uma hora e receber isso mais cedo ou mais tarde. Irmãos, essa coerência de corpo e mente acontece o tempo todo. E ela é real também entre o que eu penso e o que eu falo. Entre o que eu penso e o que eu digito. Entre o que eu penso e aquilo que eu estou postando nas redes sociais. O que eu penso, eu expresso, eu demonstro. E não tem nada de errado com essa coerência, pelo contrário. Porque se eu alimento a minha mente de bons pensamentos, ora, se eu já botei para voar o tal passarinho com o seu ninho, beleza. As minhas atitudes, que serão coerentes com os meus pensamentos, serão atitudes, serão falas, serão postagens nas redes sociais, serão gestos abençoadores. Tanto para mim como para aqueles que me cercam. A questão é uma só. E quando os pensamentos forem maus? E quando os pensamentos forem equivocados? E quando os pensamentos forem cheios de rancor? Quando forem falsas verdades, esquisito isso, né? Falsa verdade, mentira mesmo. Quando forem invenções que eu criei conforme a minha opinião, como serão as minhas atitudes? É no mesmo fluxo. Elas continuarão coerentes e a gente acaba demonstrando também. Porque, inclusive, é o que nós lemos à luz do verso 2. Aquele que não tem prazer no entendimento, na sabedoria, ele acaba expondo o seu pensamento. Agora pensa comigo. Como eu serei um bom marido se eu vivo denegrindo a minha esposa nos meus pensamentos? Como eu serei um bom filho e terei boas atitudes para com os meus pais se a minha mente questiona a autoridade deles o tempo todo? Como eu serei uma boa funcionária lá na empresa que eu vou chegar lá amanhã para trabalhar se eu entendo que o meu empregador é sempre injusto comigo e só comigo? Sabe o que é pior do que pensamentos maus, do que atitudes ruins? É chegar naquele terceiro estágio ali. Ser uma pessoa que eu não deveria ser, especialmente sendo um crente. Provérbios 18, no 3 diz assim, vai acompanhando. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Sim, porque a presença da impiedade nos meus pensamentos atrai desprezo. Tanto eu passo a desprezar os bons pensamentos que poderiam estar me trazendo algum tipo de esperança, como o desprezo pode vir também de terceiros, mediante as minhas atitudes erradas que eu tenho com as pessoas. Porque o verso 4, você está acompanhando aí, diz lá, as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Aqui nós vemos novamente, né, aquele paralelismo que nós falamos lá no início, águas profundas contrastando com ribeiro que transborda. No hebraico, a ideia do autor aqui para águas profundas indica uma natureza, veja só você, quando eu fui estudar eu vi isso, uma natureza obscura daquilo que está dentro. Quem consegue saber o que está no mais profundo, no escondido, no obscuro? É assim que Salomão descreve o que está dentro da pessoa que alimentou os pensamentos de si mesmo, da sua própria razão, da sua opinião. A pessoa se isola neles. E eu creio, irmãos, que até sem perceber, talvez, em algum momento, a pessoa não dá oportunidade de mudança. E ela acabou expondo esses pensamentos com uma conduta desaprovada para um cristão, para um crente. Você percebe como é que isso tem a ver com testemunho? Nesse ano você tem ouvido muito uma frase aqui na igreja, né? Evangelismo, uma vida que transborda Cristo. Podemos falar isso. Evangelismo, uma vida que transborda Cristo. E o final desse verso 4, que nós citamos do capítulo 18 de Provérbios, diz que a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Uma das melhores maneiras de evangelizar sempre, sempre será com a nossa vida, com o nosso testemunho de crente, irmãos, com a nossa conduta, porque o mundo nos lê. Eu vou até repetir isso. O mundo nos lê, lê a minha vida, a sua vida, o tempo todo. Falar apenas que é um crente ou um evangélico, isso não nos credencia a nada, porque de maus exemplos, não só de crentes não, viu, de tudo, o mundo está cheio. Que você lute contra os maus pensamentos, contra a malícia, a maldade da mente. Que as suas expressões e atitudes, até por consequência, sejam aprovadas por Deus e pelos homens. Que você seja o ser, né? O sou. Que você seja como resultado de mente e ações puras, quem Deus sonhou, quem Deus queria muito que você fosse. Porque, irmãos, tudo vai acabar naquele finalzinho ali, ó. Tudo vai acabar na cruz, irmãos. Tudo em nós, como crentes, aponta para o Evangelho. E nós não podemos desonrá-lo. Mas eu quero falar também com aquele que está com a fé assim, meio enfraquecida em relação a Deus, ou à igreja mesmo. Se você está, por exemplo, se relacionando com alguém de uma forma que você sabe que não deveria, porque você conhece a palavra, então você sabe que não deveria estar se relacionando daquela forma, a minha palavra para você é: se purifique hoje, para nós aqui. Se purifique hoje, até porque você não é descartável para Deus. Ele não desiste daqueles que, por um momento eventual, talvez erre esses estágios. E se você já esteve firme numa igreja, na fé, na sua caminhada com Cristo, mas isso parece que ficou lá no passado, lá atrás. Ah, meu irmão, minha irmã, faz reviver isso. Lava a mente das mágoas, lava a mente das chateações. O nosso Deus é infinitamente maior que isso tudo. Amém? Faça um conserto hoje. Olha, meu irmão, minha irmã, o tempo passa tão rápido. Essa altura da vida, você já percebeu isso? O tempo passa tão rápido. Não desperdice mais um minuto sem acertar esses estágios na sua vida, no seu relacionamento com o Pai. Agora, se você não é um crente, ou se você nunca foi, mas sei lá por quê, e nós sabemos por quê, pela ação do Espírito Santo, isso aqui tudo, tudo que foi dito aqui, se isso fez algum sentido na sua vida, quer você esteja aqui conosco no santuário, embaixo, na galeria, talvez nos acompanhando pela internet, se isso tudo faz algum sentido para você, e você quer tanto limpar os seus pensamentos, você quer tanto ter uma nova vida, com novas atitudes, passando a ser uma pessoa nova em Cristo, venha para a cruz, venha para a cruz, faça de Jesus o grande dono da sua vida, aquele que pode te salvar de um sistema corrompido de viver, para um sistema simples como esse, tão simples, mas que pode dar muito certo na sua vida, porque tem dado muito certo na vida de muitos aqui, amém? Nós vamos louvar agora. Eu gostaria que os crentes estivessem orando, e você terá um tempo de reflexão. Eu gostaria muito que hoje fosse o dia de uma tomada de decisão assim, definitiva na sua vida. E eu quero deixar para você as palavras do nosso próprio Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, verso 16. Eu vou encerrar com essa palavra de Jesus, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos orar, você vai tirar esse tempo para reflexão. Nós vamos louvar e vamos orar. E também vamos tomar uma decisão, que Deus já está trabalhando no seu coração aí, eu creio. Amém? Vamos fazer isso agora?